Muito bem, vamos à nossa primeira pauta do dia, que traz aqui o título de Cocal para o Mundo. Nicole Candiotto conquista vagas em universidades renomadas no exterior. Que história é essa, hein? Ô Nicole, bom dia.
Bom dia. Então, eu passei para 13 universidades no exterior.
13?
13.
Nossa!
Algumas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa também. E é um processo bem longo que eu estou me preparando fazer anos, realmente. E eu vou estar indo para a Universidade de Calgary, no Canadá, agora no final de agosto.
Você já escolheu entre as 13 essa do Canadá?
Sim, já escolhi.
Muito bem. Você é natural de Cocal mesmo, né?
Sim.
Tem quantos anos?
18 anos.
E você estudava ou estuda onde?
Eu fiz o meu ensino médio completo no Marista de Criciúma. Então, eu morava em Cocal, mas estudava lá no Marista. E durante todo o meu ensino médio, eu estudo lá desde o oitavo ano. Então, durante todo o ensino médio, eu participei de clubes, de Olimpíadas do Conhecimento. Todas essas formações acadêmicas que acabaram me dando um destaque para estar indo para universidades lá fora.
Foi um processo de merecimento, vamos dizer assim, né?
Sim.
Foi evoluindo, né?
Uhum.
Bacana. E aí, o próprio Marista se encarregou de ajudar você a se inscrever nesse processo ou você tomou iniciativa por conta própria?
Então, na verdade, é um processo que eu fiz sozinha. Eu descobri a possibilidade de estudar fora quando eu estava lá no oitavo ano. Então, teve uma palestra ali no Marista, acabei descobrindo isso. E durante os próximos anos, eu corri atrás e fiz todo o processo sozinha. Ele é diferente do processo brasileiro, né? Então, aqui a gente estuda e faz vestibular e passa para a faculdade. Uhum. Lá para fora é diferente. Lá para fora eu preciso ter um currículo, a gente chama de application. Então, eu preciso aplicar para as universidades e quem vai se destacando consegue as aprovações.
Certo. Já tem outros casos de estudantes aqui de Criciúma ou Cocal que já também trilharam esse caminho, não? Você conhece alguém?
Eu não conheço ninguém, não consigo me lembrar de ninguém. São poucas pessoas no Brasil que acabam escolhendo, porque é um processo diferente, nem todo mundo conhece, né?
Uhum, certo, bacana. E agora você vai para o Canadá.
Isso, eu vou para a Universidade de Calgary, no Canadá, e ela está entre as melhores ali do país. Eu também passei para a Universidade de Toronto, que é a melhor do país, e está entre as top 20 no ranking mundial. Mas aí, por questões de bolsa, então, porque elas têm um custo diferenciado lá fora, não é como as federais daqui.
Certo.
Então, por questões de bolsa, acabei escolhendo a faculdade de Calgary, no Canadá.
Você já foi para outros locais aqui do Brasil também, nesse processo de busca por essas oportunidades?
Já fui sim. Eu já fiz algumas viagens. Eu fui para Brasília duas vezes para participar de um campeonato de simulações da ONU. Que simulações da ONU são debates sobre temas que a Organização das Nações Unidas faz. Então, debatem resoluções para guerra, esse tipo de coisa.
Certo.
Eu já fui para Brasília duas vezes para estar participando desse debate, como se eu estivesse na ONU. E eu também já viajei para fora. Eu fui para os Estados Unidos, na Universidade de Harvard e de Yale, que são as duas melhores do país, para estar debatendo lá também.
Como é que foi sua experiência lá?
Muito interessante, muito diferente, porque a gente, aqui no Brasil, eu conhecia pessoas do Brasil inteiro, mas lá fora são pessoas do mundo inteiro. Então, assim como na faculdade eu vou ter contato com muita gente, lá eu também tive. E são experiências que realmente formam e expandem os horizontes, né? Então, conheci muita gente que acabou até me ajudando nesse processo de estudar fora.
As faculdades chamam esse processo de vocacional, né? Geralmente experimentar, oferecer possibilidades, caminhos, né? Você começou bem cedo, né?
Sim, com certeza. No meu ali oitavo, nono ano, eu já comecei a participar de muitas atividades que foram, que eu fui descobrindo o que eu gostava de fazer. Então, eu vou estar cursando Relações Internacionais. Então, desde cedo, eu já descobri, eu gosto de estudar história, eu gosto de debater sobre esse tema e fui me descobrindo ali no meio.
Relações internacionais.
Exatamente.
O que você já sabe sobre esse assunto?
Então, nas relações internacionais é uma área bem ampla, né? Mas geralmente as pessoas estudam com o objetivo de ser diplomatas ou trabalhar, agir dentro da política. Então, tem mais esse ramo político. E, enfim, nas relações internacionais eu vou estar estudando muito história, atualidades e realmente Eu acho que é muito sobre liderança também. Então, quem estuda relações internacionais geralmente segue para esse ramo da diplomacia, da política, que vai acabar sendo as lideranças do amanhã, né? Então, quem está resolvendo e construindo o futuro.
A história é uma coisa apaixonante, né? Porque a gente viaja no passado para entender o presente, até porque o presente é a consequência de muitas coisas do passado, né? As coisas vão evoluindo. E aí até meio que tenta desenhar um certo futuro. Estava vendo hoje no calendário, hoje é o Dia da França, né? Em vários locais do Brasil e tal. E aí você vai lá na Revolução Francesa, descobre lá o rei Luís XIV, né? Que relaciona também com o absolutismo, que é um outro momento da história, onde o absolutismo tinha um rei que era a palavra final. Ele era o legislativo, o judiciário, o executivo. Então, foi um momento importante, mas depois teve lá uma revolução e mudou a história. Então, isso tudo vem, né, ao longo da história, e a gente começa a entender também o porquê das coisas, né?
Sim.
Até na atualidade, né? Você é filha única, não é?
Sou filha única.
Está acompanhada da mamãe, né? Como se chama a mãe?
Emanuela,
né? Que veio com a Nicole. Eu gostaria de ouvir também a mãe aqui, já que a mãe veio, a entrevista com a filha, mas eu gostaria de chamar a mãe aqui também. Só sendo filha única, certamente bate uma ansiedade, uma apreensão também, né? Bom dia, Emanuela.
Bom dia.
Pois é, como é que fica o coração da mãe vendo a filha, claro, assim, tão interessada no futuro, mas sabendo que ela vai fazer uma faculdade completa de 4 anos no exterior, né?
O coração de mãe fica apertado, mas ao mesmo tempo... dá aquele orgulho, até por a gente ver toda a trajetória dela até aqui. Então, a gente sente que ela está realmente preparada para isso e vai seguir o caminho dela, né? Foi bastante tempo de preparação. Ela é uma menina assim, super dedicada, responsável,
organizada.
Então, o coração fica apertado, mas ao mesmo tempo fica tranquilo.
O Colégio Marista anunciou aqui durante um longo período aqui na Rádio Marconi, e a gente entrevistou a direção, o corpo administrativo. A gente vê que é uma instituição de ensino com bastante valores, né?
Sim.
E certamente ela também absorveu muito disso para tomar essa decisão, né?
Bastante. A gente fica aquela coisa, a gente vai sentir saudade, mas a gente sabe que ela está preparada para isso e... Nessa parte a gente fica tranquilo.
Ela foi bem determinada na escolha,
foi.
Né?
Foi.
Legal. Que bom, né? É importante a gente ver, né, no mundo de tantas possibilidades alternativas, um jovem que, não, eu estou a fim de... Já começou a estudar o inglês bem cedo? Começou o inglês com que idade?
Quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, assim, 7, 8 anos.
Já fala fluentemente, né?
Sim.
Claro, até porque teve que... Eu acho que foi um dos requisitos bem exigidos, não é?
Sim, com certeza. Eu precisei fazer provas de proficiência, que eles chamam. Então, provas para provar que eu sei falar inglês. Então, que eu consigo escutar bem, que eu entendo o idioma, consigo ler, me comunicar, fluência. Tudo isso importa muito.
Eu nem vou arriscar ler aqui o e-mail que mandaram para você aqui. Muito bom, hein? Congratulations, né?
E obrigada.
Aí, a galera disse, ó, pode vir que você está super aprovada. Imagina.
Sim.
Que foi uma peneira, né? Entre vários outros, hein?
Sim, com certeza. Tem universidades, por exemplo, essa que eu estou indo, a taxa de aceitação dela é de 20%. Então, entre 100 pessoas que aplicam, só 20 passam, né? Então, tem muito isso das taxas de aceitação lá fora de serem muito baixas. Então, realmente, eu tô indo com um pessoal que tem um nível muito alto também.
Imagino que para buscar... A especialização em relações internacionais, já andou até pesquisando quais são as pessoas, as autoridades que hoje também atuam, né, nesse setor também, né?
Sim, com certeza.
Como é que está a preparação da... Você viaja quando, na verdade?
Eu viajo no final de agosto.
Final de
bem
agosto.
Bem no final.
É um mês aí, né?
Exatamente.
Um mês. Preparando a mala, as coisas, né?
Sim.
O que é que tem que levar, se necessariamente, que eles orientaram?
Então, lá, diferentemente aqui do Brasil, lá eu vou estar vivendo 100% do tempo dentro da faculdade. Então,
certo.
Existem os dormitórios, eu vou estar dormindo na faculdade, acordo na faculdade, tudo. Então, preciso estar levando tudo que eu tenho que ter no meu quarto.
Você vai,
né,
viver lá em regime de internato, né?
Mais
ou
menos.
Vai morar, né? A faculdade é o hotel.
Exatamente.
Né? Legal, bacana. E vai estudar durante todo o dia?
Sim, eu estudo o dia inteiro lá, eu consigo escolher as minhas aulas, né? Então, eu tenho um controle maior ali do meu cronograma, mas eu vou estudar todos os dias, o dia todo, basicamente.
Vencendo o obstáculo da língua, né, que é para muita gente um grande obstáculo, sim, você vai ter toda a condição de estudar lá como se estivesse no Brasil.
Com certeza.
É? Claro, tem um fator saudade, alimentação, clima, essas coisas que todo mundo enfrenta quando vai para a Alemanha trabalhar, por exemplo, né? Que também, mas depois acostuma rápido, né?
Sim.
E aí vai voltar para casa uma vez por ano?
Provavelmente.
É?
Sim.
E aí já começa a provocar a mãe também para fazer um passeio nesses 4 anos lá também,
com
né?
Com certeza.
Você já foi para lá, Emanuela?
Não, Canadá
vez?
Não.
Nunca foi?
Não.
O que, que você trabalha? Trabalha, vai do lar, o que, que você faz?
Eu sou advogada.
Advogada, perfeito. Ah, o direito, o conhecimento do direito também certamente... É base para a orientação, né?
Tem sim. Uma conexão ali, sim.
Muito legal, que história bacana. Você que é ouvinte, e essas histórias servem para estimular também o pai e a mãe, né, a dar a força para o filho, que quando tem uma ideia dessa, que a princípio pode ser maluca, entre aspas, né? De maluco não tem nada, né, Nicole?
Sim.
É buscar especialização numa faculdade que tem alto nível, né? Em
exatamente.
Termos de prestígio e respeito, né?
Uhum.
Que legal. Parabéns.
Obrigada.
Gostamos de conhecer essa história, porque ela enaltece não só o seu esforço como estudante, como pessoa, mas também a nossa região estimula pessoas, né? O que, que os seus amigos de escola, do Marista, acham ou comentam sobre isso?
Então, é muito diferente, né? Porque eu era a única pessoa. Enquanto estava todo mundo estudando para as provas, eu estava lá estudando para as provas que eu tinha que fazer, então, de inglês. Ou estava correndo atrás de conseguir uma medalha em alguma Olimpíada. Por exemplo, a Olimpíada de Geografia, eu consegui uma medalha de bronze. Então, enquanto as minhas amigas estavam estudando para a prova, eu estava, por exemplo, procurando participar de campeonatos de debate, essas coisas que iam me destacando no processo, né? Porque eu tenho que enviar atividades extracurriculares, eles chamam. Então, eu tenho que estar me destacando ali de alguma forma que não é através de notas. E aí, eu tive muito apoio de toda a comunidade do Marista, das minhas amigas, dos meus professores. E o que foi muito essencial, né? Eu ter essa rede de suporte. Mas era diferente. Sempre foi visto como... Ah, o que a Nicole está fazendo? Ah, ela está correndo atrás de participar de um debate, uma simulação da ONU. E, então, sempre foi essa coisa diferente.
Agora... Existe uma grandeza em tudo isso, né? Talvez os outros alunos nem percebam o quanto que isso é realmente é grande, né?
Uhum.
Porque você vai para o exterior, vai ficar lá, longe de casa, longe da mãe, do pai, enfim, da família, né?
Sim.
Isso é de uma decisão, assim, que pesa bastante. Dá
com
um pouquinho
certeza.
De medo, às vezes, né?
Dá, mas eu acho que eu estou há tanto tempo com isso na cabeça, me preparando, que...
Claro. A preparação
tranquilo.
De muitos anos.
Sim, muito né? tempo.
Legal. E olha, 4 anos passa rápido, hein? Parece que não, mas é assim, ó, piscar de olhos. Especialmente a gente que já tem um pouco mais de experiência de vida, né? Mais bagagem, não é, Emanuela?
Sim, passa rápido. É. O nosso medo é que depois ela nem volte, que ela já queira ficar por lá mesmo.
É, esse risco existe, né?
É.
Esse risco existe. Mas se for bom para ela, né?
Com certeza.
Está dentro do pacote, né?
E qualquer coisa a gente vai junto também
exato,
depois.
Exato. Tá certo. Obrigado por terem vindo, Emanuela mãe, né?
A gente que agradece.
Parabéns. E Nicole, parabéns também, né? O que, que você diria para os estudantes que estão hoje com uma ideia assim grandiosa como a sua também?
Eu acho que acreditar em si mesmo que pode dar certo e correr atrás, mesmo que foi o que eu fiz. Eu mergulhei de cabeça nisso. Então, com certeza, se tem uma ideia, se tem um sonho, com certeza correr atrás disso, porque é muito possível. Há anos atrás, então, quando eu estava lá no meu 9º ano, parecia muito longe. Mas agora já é minha realidade daqui a um mês, basicamente.
Legal. Então... Foi aprovado em 13
sim.
universidades internacionais e escolheu por Canadá. Né? O fato de ser ali, né, no continente norte-americano... Né, pesou mais para você?
É, também tem esse fator, né? Porque estou um pouquinho mais perto. Então, as universidades na Europa já são mais longe.
Exato.
Mas a gente também considerou muito o fator das bolsas. Então, uma coisa do processo muito grande também é a questão das bolsas financeiras para estar ajudando isso. Então, com certeza, a questão das scholarships, que a gente chama, das diferentes bolsas de mérito e valores, também pesou para eu estar indo para o Canadá.
Legal. Parabéns. Sucesso,
obrigada.
Né?
Sim, obrigada.
Conversamos com a Nicole Candioto Feliciano, de Cocal do Sul, que em agosto embarca para o Canadá para estudar, né, para estudar relações internacionais. Né. Quem sabe seja no futuro uma diplomata.
Com certeza.
É nesse caminho que você vai, né? Claro que existem várias outras atividades dentro desse conhecimento.
Sim,
né?
Sim, existem. É muito amplo, de fato. Eu, por exemplo, pretendo seguir, talvez na área da comunicação, então jornalismo, mas ainda assim dentro da política, que é o que mais me interessa.
Certo. Bacana. Parabéns.
Obrigada.